Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou a destinação de recursos dos royalties do petróleo para a saúde e educação.
O PLC promove também alteração na lei número 7.990, de 28 de dezembro de 1989, para permitir a utilização de recursos oriundos de compensações financeiras no custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em termos integral, inclusive a remuneração de profissionais do magistério que se encontrem em efetivo exercício. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a Lei 7.990 é aquela que estabelece as vedações à aplicação dos recursos provenientes de royalties de participação especial. Entre as vedações estavam despesas de custeio de manutenção. No nosso projeto e no nosso relatório, nós estamos abrindo a excepcionalidade de aplicação desses recursos da cota parte estados e municípios em até 60% para pagamento de salários e de custeio, desde que prioritariamente aplicados na educação de tempo integral e na educação básica, viabilizando assim o alcance do teto e do piso salarial, melhor dito, do piso salarial dos professores, da melhoria salarial dos professores e da melhoria das condições de trabalho nas escolas, principalmente municipais, onde a carência de recursos é maior e mais específica. Vamos, por fim, a proposição prevê que o percentual mínimo a ser definido pelo Conselho Nacional de Política Energética do excedente em óleo da União nos contratos em regime de partilha de produção não poderá ser inferior a 60%. Esta era o encaminhamento daquilo que veio da Câmara. A análise. O PLC em análise materializa em torno e torna efetivo o amplo consenso construído no país sobre a prioridade necessária para as políticas sociais, sem as quais não poderemos avançar no projeto de desenvolvimento com justiça social. O Plano Nacional de Educação, cujo senador Pimentel foi relator na CAI, e que agora encontra-se, como já dito, na CCJ, sob os cuidados do senador Vital do Rego, e na Comissão de Educação, sob os cuidados do senador Álvaro Dias, que ora discutimos nesta casa, tem como uma de suas metas incrementar o investimento público em educação de modo a atingir no setor, até o final de sua vigência, o patamar correspondente a 10% do produto interno bruto. Ao apontar a fonte de parte desses recursos no PLC 41 de 2013, dá-se materialidade a essa meta. Esse acréscimo de recurso, associado às demais estratégias previstas no Plano Nacional de Educação, é requisito fundamental para assegurar a expansão da cobertura na educação infantil, no ensino médio, etapas cuja universalização é determinada pela Constituição Federal para o ano de 2016. É essencial também para melhorar a qualidade da educação básica como um todo, expandindo a escola de tempo integral e valorizando a carreira do magistério, além de ampliar acesso à educação profissional para os nossos jovens. Não temos dúvidas, portanto, sobre a importância do PLC número 41 de 2013. O nível atual do investimento em educação não nos permitirá alcançar os níveis de qualidade que outras nações exibem na formação dos cidadãos e do capital humano. Como exemplo, citamos recentemente o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que aponta que os investimentos por aluno no Brasil, apesar de ter aumentado nos últimos anos, continua bem abaixo do que se investe em países como Finlândia, França, Israel, Portugal, e corresponde a 1/3 da média do investimento por aluno observada no conjunto dos países da OCDE. Como se sabe, os recursos do petróleo são finitos. É necessário, pois, garantir que seu aproveitamento não fique restrito apenas à atual geração. As gerações futuras também têm o direito de usufruir dessa riqueza. A Lei número 12.351, de 2010, ao instituir o Fundo Social, já havia feito um grande avanço nesse sentido, mas isso não foi o suficiente. Na área de saúde, também são históricas, senhor presidente. As demandas pela ampliação dos recursos. Assim como a educação, trata-se de campo prioritário, que requer o compromisso efetivo do Estado para consolidar. Com qualidade, o modelo universalista preconizado no desenho do Sistema Único que a Constituição de 1988 assegurou. A Emenda Constitucional número 29, de 2000, acrescentou dispositivos ao artigo 198 da Carta Magna com a finalidade de definir os recursos que deveriam ser aplicados em saúde pelos diferentes entes federados. De acordo com as regras inicialmente estabelecidas pela Emenda 29, a União deveria aplicar em ações e serviços de saúde um valor correspondente ao montante aplicado no exercício financeiro do ano anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB. A contrapartida dos estados, do Distrito Federal e dos municípios foi definida pelo artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda 29. Embora represente um avanço em relação à definição dos valores mínimos que deverão ser aplicados no financiamento do SUS, a Emenda 29, por si, não satisfez plenamente as expectativas no tocante a vários aspectos relacionados com o aporte e a destinação dos recursos. Boa parte dos estados e um número razoável dos municípios deixaram sistemática ou recorrentemente de cumprir as determinações da Emenda 29. Sob o argumento de que ela careceria de regulamentação, essa situação foi frequentemente agravada pela prática de aplicação de recursos para pagamento de ações e serviços que não fazem parte daqueles definidos pela Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, como ações e serviços integrantes do SUS. Tampouco a esperada regulamentação da Emenda 29, mediante a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, resultou em melhora significativa do financiamento da saúde. No tocante à parte que cabe à União, a lei praticamente nada alterou, uma vez que manteve a sistemática que vinha sendo adotada e que já se mostrava insuficiente para cobrir as necessidades do SUS. Dessa maneira, os recursos provenientes dos royalties do petróleo e do gás natural, conforme PLC número 41 de 2013, certamente concorrerão para que o orçamento do setor da saúde seja fortalecido e a população brasileira melhor atendida. É também verdade, senhor presidente, de que, mesmo com a destinação desses recursos provenientes do royalties, nós teremos que avançar. E encontra-se, nesse momento, sob cuidados do senador Humberto Costa, um projeto de lei que visa estabelecer uma vinculação mínima de receita corrente líquida da União, do orçamento da União, para aplicação na saúde, tramitando nas comissões específicas desta Casa e que em breve estará chegando ao plenário do Senado da República. Além disso, sob o ponto de vista econômico, assegura-se uma fonte de recursos que se vislumbra crescente, principalmente ao final da presente década. Adicionalmente, considerando as finanças públicas, a proposta é salutar, pois a maior parte da arrecadação dos royalties e da participação especial não está atualmente vinculada a qualquer tipo de despesa. O texto oriundo da Câmara, que chega a esta Casa com a celeridade que as questões prioritárias devem receber, vincula as receitas de royalties e participações especiais à educação e à saúde públicas, respondendo ao anseio da sociedade brasileira, recentemente demonstrada em diversas manifestações. Ao fazê-lo, entretanto, o projeto de lei 41 de 2013 oferece uma redação que pode vir a ser questionada pelos diversos atores envolvidos, levando ao aprofundamento da judicialização de debates sobre os royalties, que não será bom para as áreas sociais que tanto queremos melhorar. Nesse sentido, apresentamos substitutivo à proposição com o fito de promover adequações que a colocarão em sintonia com a atual legislação e com o debate travado nesta Casa e nas ruas de nosso país em torno da utilização dos recursos do petróleo para as áreas sociais. Em primeiro lugar, nosso substitutivo retira da propositura a referência à noção de declaração de comercialidade no que tange os Estados, mantém em relação à União, que é a maior percentual dos recursos. Portanto, no inciso primeiro, que trata dos recursos oriundos da União, a declaração de comercialidade é preservada, tendo em vista de que a União, pelos seus representantes hoje aqui no Senado, assumiu um compromisso de não questionar a questão da declaração de comercialização na instância judicial. E se a instância judicial assim decidir, é direito da União cumprir discricionariamente a aplicação de acordo com a lei. Portanto, fazemos isso por considerarmos que a matéria ganhará mais consistência jurídica, não havendo questionamento por parte dos Estados e dos municípios confrontantes, assegurando a imediata aplicação da lei e a imediata aplicação dos recursos para a educação e para a saúde.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou a destinação de recursos dos royalties do petróleo para a saúde e educação.
E não há qualquer outro conceito passível de questionamento futuro, especialmente pelas partes que têm expectativa em relação a contratos já firmados. Pelas mesmas razões, suprimimos a vinculação de recursos decorrentes de acordos de individualização da produção, conforme previa o PLC, e a definição do percentual mínimo de óleo excedente da União nos contratos de partilha. Outra importante modificação que oferecemos refere-se ao direcionamento diretamente para a educação pública dos recursos dos royalties e da participação especial destinados à União. Chamo atenção aos senhores senadores e senhoras senadoras. Outra parte importante é a modificação que oferecemos, refere-se ao direcionamento diretamente para a educação pública dos recursos dos royalties e da participação especial destinados à União, proveniente de campos sob o regime de concessão que trata a Lei 9.478, de 6 de agosto de 97, cujos contratos foram celebrados antes de 3 de dezembro de 2012, quando oriundos de produção realizadas no horizonte geológico denominado pré-sal. Ou seja, nós estamos destinando os recursos provenientes tanto dos royalties quanto da participação especial da União, 50% especificamente e exclusivamente para a educação. Não, nesta parte é o valor principal, ou seja, nós estamos destinando 50% do montante do royalty da participação especial do pré-sal para a educação, e os outros, diretamente para a educação, e os outros 50% destinados ao Fundo Social, que terá também 75% dos seus rendimentos destinados à educação. Com isto, nós estamos assegurando o volume necessário de recursos estabelecido para alcançarmos a intenção do Plano Nacional, a meta do Plano Nacional de Educação, e, ao mesmo tempo, preservando a interesa do Fundo Social para as futuras gerações. O que não aconteceria caso nós estivéssemos usando o recurso do fundo e não os rendimentos do fundo. Agora estamos fortalecendo o fundo e usando recursos direto do royalty da participação especial para a educação. Além desses recursos, também serão destinados à educação e à saúde pública, nos termos do substitutivo, 50% dos rendimentos do Fundo Social, sem nenhum condicionamento. Os recursos serão distribuídos entre as duas áreas na proporção de 75% para a primeira e 25% para a segunda. Para tornar consistente com as necessidades dos entes federativos a ampliação dos recursos para a educação, excetuamos da vedação financiar os recursos recebidos por estados, Distrito Federal e municípios, provenientes de royalties e participação especial, o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério. É importante destacar isso, porque se não houver essa excepcionalidade, esses recursos só serão para investimento e não poderá, portanto, resolver questões fundamentais da área do magistério. Em atuação em rede pública de ensino, limitado, é verdade, a 60% desses recursos. Observa-se ainda que os recursos das fontes de que trata a proposição serão aplicados em educação em acréscimos às atuais vinculações constitucionais de recursos para essa área, garantindo-se verdadeiramente um incremento de recursos e não apenas as substituições das atuais fontes. Por fim, no que se refere aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da propositura, não vislumbramos óbices à aprovação da matéria, tanto na forma do PLC 41 de 2013, quanto na forma do substitutivo que oferecemos. Diante do exposto, senhor presidente, eu passarei a ler, para não ficar nenhuma dúvida, é apenas uma lauda e meia, o substitutivo. E quero dizer que das 17 emendas apresentadas, várias foram contempladas neste substitutivo. E diante da brevidade de tempo, não tive condições de numerá-las e atendê-las especificamente citando aqui no relatório. Mas várias das emendas foram parcialmente atendidas ou atendidas na totalidade. Vamos ao texto do substitutivo. Esta lei dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela de participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Artigo 2º. Para fins de cumprimento da meta prevista no inciso 6º do caput do artigo 214 e do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, serão destinados exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação básica, para a saúde e para a saúde, na forma do regulamento, os seguintes recursos. Inciso 1º. As receitas dos órgãos da administração direta da União, provenientes dos royalties e da participação especial, decorrente de áreas cuja declaração de comercialidade, senador Randolfo Rodrigues, tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2012, relativas a contratos celebrados sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam respectivamente as leis números 9.478 e 6 de agosto de 1997, 12.276 de 30 de junho de 2010 e 12.351 de 22 de dezembro de 2010. Quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva. Inciso 2º. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa, de partilha de produção, de que tratam respectivamente as leis 9.478, de 6 de agosto de 97, 12.276, de 30 de junho de 2010 e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva. Inciso 3º. 50% dos rendimentos dos recursos recebidos pelo Fundo Social, de que trata o artigo 47 da Lei número 12.351, de 22 de dezembro de 2010. As receitas de que trata o inciso 1 serão distribuídas de forma prioritária aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que determinarem a aplicação da respectiva parcela de receitas de royalties e de participação especial com a mesma destinação exclusiva. As receitas de que trata o inciso 2º poderão ser aplicadas no custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do Ministério em efetivo exercício na rede pública, limitado a 60% do total, não se aplicando às tais despesas a vedação contida no caput do artigo 8 da Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Parágrafo 3º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão os recursos previstos no inciso 3º deste artigo no montante de 75% para a área da educação e 25% para a área da saúde.